Gálatas, capítulo 3. Ó insensatos Gálatas, quem os conduziu sob maligno feitiço? A vocês, perante cujos olhos Jesus, ungido, foi revelado como crucificado? Quero saber apenas isto de vocês. Receberam o Espírito por obedecerem à lei ou por ouvirem e em seguida crerem? São assim tão insensatos? Tendo começado no Espírito, vão agora ser aperfeiçoados através do esforço carnal? Sofreram tantas coisas em vão, se elas realmente foram em vão. Portanto, quem lhes ministra o Espírito e opera milagres entre vocês, o faz por guardar a lei ou por ouvir da parte de Deus e depois agir em fé? Considerem o exemplo de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Portanto, entendam que aqueles que vivem de acordo com a fé são os verdadeiros filhos de Abraão. E a Escritura predisse que Deus faria os gentios justos pela fé, quando ele anunciou as boas novas de antemão a Abraão, dizendo: todas as nações serão abençoadas através de você. Gênesis 12, 3, 18, 18. E 22, 18. Assim sendo, os que estão vivendo pela fé são abençoados com o fiel Abraão. Porque todos os que dependem das obras da lei para serem justos diante de Deus estão sob maldição, pois está escrito: todo aquele que não continuar praticando todas as coisas que estão escritas no livro da lei é amaldiçoado. Deuteronômio 27 e 26. Agora, o fato de que ninguém é considerado justo diante de Deus por guardar a lei é óbvio, pois o justo é aquele que conduz a sua vida pela fé. Abacuque 2, 4. E guardar a lei não é fé. Em vez disso, aquele que guarda as leis viverá por elas. Levítico 18, 5. Um ungido nos libertou da maldição da lei, tendo-se tornado amaldiçoado a nosso favor. Pois está escrito: todo aquele que for pendurado em uma viga de madeira é amaldiçoado. Deuteronômio 21, 23. Dessa maneira, a bênção de Abraão pode vir sobre os gentios no ungido, Jesus, para que possam receber a promessa do Espírito através da fé. Irmãos, vou usar um exemplo humano aqui. Mesmo quando os homens fazem uma aliança, contrato, uma vez que tenha sido concordada, ninguém a anula ou lhe acrescenta. Agora, as promessas celestiais foram faladas a Abraão e à sua semente. Ele não disse "e as suas sementes", como se houvesse muitas, mas somente uma, e à sua semente, a qual é ungido. Agora digo isto: uma vez que uma aliança, contrato, já foi ratificada por Deus, a lei que veio 430 anos depois não a anula de modo a abolir a promessa. Pois, se a herança é através da lei, não é mais por uma promessa, mas Deus a concedeu a Abraão através de uma promessa. Para que serve então a lei, a qual foi ordenada através de anjos e dada a nós por meio da mão de um mediador? Agora, a mediação envolve mais de uma pessoa, mas Deus é um. Ela foi adicionada para tornar os homens conscientes de seus pecados, até que a semente viesse a respeito da qual a promessa havia sido feita. Seria a lei, então, contra as promessas de Deus? Nunca! Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder a vida de Deus, verdadeiramente a retidão teria sido produzida através da lei. Mas as Escrituras mostram que todos são culpados de pecado, a fim de que a promessa, que vem pela fé, cuja fonte é Jesus, ungido, possa estar sendo provida aos que estão crendo. Mas antes que a fé chegasse, fomos mantidos sob a proteção da lei, sendo guardados por ela para a fé que posteriormente seria revelada. Assim, a lei tornou-se nossa tutora para nos conduzir ao ungido, para que possamos estar sendo feitos justos através da fé. Mas agora que a fé chegou, não estamos mais sob uma tutora, a lei, porque todos vocês são filhos de Deus através da fé que vem do ungido, Jesus. Pois todos que estão sendo imersos no ungido estão, assim, vestindo-se do ungido. Nele não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre. Não pode haver nem homem, nem mulher, pois todos vocês são um no ungido, Jesus. E se vocês são do ungido, então são semente de Abraão, herdeiros de acordo com a promessa.